CBN Rural, Sérgio Mendes aqui do meu lado. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvintes. Nós vamos conversar no CBN Rural da tarde desta quinta-feira com um advogado especialista em crédito rural, Dr. Henrique Jambisky. Boa tarde, Dr. Henrique, muito obrigado aí por atender nosso convite e mais uma vez estar aqui com a gente no CBN Rural.
Boa tarde, Sérgio Mendes, sempre às ordens.
Bom, dentro do que nós falamos da última entrevista que o senhor esteve aqui com a gente no CBN Rural, tem uma pergunta aqui de um produtor rural que diz o seguinte: ele tem um financiamento junto a um banco e que foi renegociado em 10 parcelas. Já pagou 10, já foram pagas 5 parcelas e ao longo do período disse a parcela com vencimento em 2013 não foi possível efetuar o pagamento. Ele quer saber se tem alguma solução para eliminar o débito, já que foi pago mais do que o valor do que ele emprestou do débito principal, doutor Henrique. Antes, ele diz aqui também que ele está sendo ameaçado de execução judicial.
Sérgio Mendes, bom, a mensagem do produtor já traz nela mesma uma série de pistas do que está acontecendo de errado aí no caso dele. A primeira pista é a seguinte: o banco fez a prorrogação porque ele teve uma quebra de safra em 2007, né? Só ver a narrativa dele, que ele conta que pagou 5 parcelas e ainda não pagou de 2013. Se foram para 10 parcelas, significa que o financiamento dele é de 2007, ele pagou 2008, 2009, 2010, 11 e 12. Então ele teve quebra de safra em 2007. O que acontece? O que a lei de crédito rural entende quando o produtor não consegue completar o ciclo de se endividar, produzir, gerar riqueza e pagar o endividamento? A lei de crédito rural entende o seguinte: que o produtor tem o direito de parar a conta dele e parcelar, promovendo um novo cronograma de pagamento de acordo com a sua capacidade de pagamento. Agora, a capacidade de pagamento do produtor, ela não é uma só eternamente. Quando você faz uma prorrogação de 10 anos, como esse produtor fez, ele pode ter, em algum momento desses 10 anos, uma alteração dessa capacidade de pagamento, para mais ou para menos. E essa alteração da capacidade de pagamento pode ser levada, deve ser levada em consideração pelo banco quando for para menos. Então, por exemplo, se ele não tem dinheiro para pagar parcelas de 2013, porque ele teve algum problema de perda de capacidade de pagamento em razão de quebra de safra ou em razão de problemas de mercado, ele tem que fazer uma carta para o banco dizendo: paguei as parcelas 2008, 9, 10, 11, 12, mas não tenho recurso para pagar a parcela de 2013 porque eu tive uma quebra de safra. Mostra as provas e o banco é obrigado, por lei, a prorrogar. Essa prorrogação pode ser feita de várias formas. Se a capacidade de pagamento do produtor permitir, ele pode, por exemplo, dividir essa parcela de 2013 para parcelar ela junto com as próximas que faltam. Ou pode, ainda, simplesmente ser jogada para o final do contrato. Então, se ele tinha 10 parcelas, essa é a sexta, ele vai passar essa parcela, sem pagar essa parcela, e jogar ela para o 11º ano. Isso é possível. Agora, olha só, Sérgio, quando ele diz que já pagou mais que o débito principal, tendo pago só metade do acordo, ele dá outra pista importante: tem coisa errada. O crédito rural tem os encargos mais baixos do setor bancário do Brasil. Isso é uma questão de lei. Os encargos cobrados na geração de alimento, eles são, por lei, os encargos mais baratos do Brasil. Isso significa que o produtor tem o direito de fazer o recálculo da sua conta. Tem alguma coisa sendo cobrada errado. Certo. Então, de um lado, ele tem o direito à prorrogação. Do outro lado, ele tem o direito de recálculo, porque se ele já pagou mais do que ele devia, talvez a conta já possa estar até quitada se você retirar dessa conta o excesso de cobrança, que é aquilo que o produtor não é obrigado. Os juros excessivos, as multas excessivas, os encargos proibidos por lei.
Agora,
e por último, perdão, Sérgio, por último, quando o banco ameaça o produtor de execução, é claro, se o produtor não fizer o pagamento, a conta vence, e mediante o vencimento o banco tem, a princípio, o direito de executar. Mas aí a gente tem que fazer a seguinte análise: se o produtor tem o direito de prorrogação, então o débito não é exigível. Se o produtor já pagou mais do que ele devia, então o débito também não é líquido. e mediante a inexigibilidade do débito e a sua iliquidez, então não é o banco que tem que executar o produtor, é o produtor que tem que executar o banco na justiça, pedindo o seu direito à prorrogação e pedindo o seu direito do recálculo.
Agora, doutor Henrique, enquanto o senhor está comentando aí, o Gilson Aguiar me fez uma observação que eu vou até pedir para ele perguntar, passar essa para o senhor, porque é de senso comum.
A questão é a seguinte, doutor Henrique, nós temos por parte do produtor aquilo que sempre surge aí como comentário, de que ele seria, vou usar um termo meio pesado, estaria dando calote no banco, né? Que os produtores acham que tem favorecimento demais e acaba dando um calote e não querer pagar a conta. Aí quem que é o bandido, quem que é o mocinho? É o banco ou é o produtor?
Gilson, tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto bastante e é necessário invocar agora, e essa frase diz que quando se poupa um lobo, condenam-se as ovelhas. E na relação entre Estado, banco e produtor rural, é muito fácil ver quem é lobo e ver quem é ovelha. Não existe calote por parte do agronegócio brasileiro, muito pelo contrário. Digo a você e digo a todos os amigos da área urbana que nos ouvem via rádio CBN, que o mundo não é o Paraná, não é o Brasil. O mundo subsidia o seu agronegócio. Subsidia e levanta barreiras fortíssimas para proteger o seu agronegócio. Porque não existe nenhuma nação com segurança mais... que tenha estrutura de segurança se ela não tiver, em primeiro lugar, segurança alimentar. Então o mundo subsidia a sua agricultura, subsidia a sua pecuária, subsidia o seu agronegócio. A França faz isso, os Estados Unidos fazem isso, a China faz isso e todos os países fazem. O Brasil talvez seja o único país do mundo em que o governo não subsidia a sua agricultura, pelo contrário, o agricultor subsidia o seu governo. E quando eu digo isso, é porque nós tivemos nas últimas duas eleições presidenciais a eleição do partido de suposta esquerda mantida em grande parte com a força de uma cesta básica extremamente barata, pela qual quem paga é o produtor rural com seu prejuízo. Então a gente tem uma inversão de valores muito grande. E essa inversão de valores, Gilson, está levando a um ponto muito perigoso, que é uma reforma agrária às avessas. Está havendo uma redução do tamanho, da quantidade de produtores rurais por região. Então, onde antes você tinha produtores familiares, pequenos, médios e grandes, você acha agora os produtores médios e grandes. E se essa tendência continuar, teremos num futuro infeliz pela frente apenas a grande produção agrícola. Então nós temos uma inversão de valores no Brasil, em que isso nós não estamos falando de calote, não. É uma inversão de valores em que o governo, ao invés de subsidiar a agricultura, é a agricultura que subsidia o governo.
Henrique Jombisca, advogado especialista em crédito rural, dando suas explicações, elucidando aqui dúvidas e perguntas de produtores rurais que nos escreveram. Muito obrigado, viu, doutor Henrique, pela atenção. E tem mais aqui perguntas, dúvidas aqui de produtores que nós vamos, com o tempo aí, liquidando essas respostas aqui que o produtor está esperando. Viu? Muito obrigado e boa tarde ao senhor.
Vamos sim. Um abraço, Sérgio. Um abraço, Gilson.
Até lá. Gilson Aguiar, voltamos amanhã às 7h20 com o primeiro boletim do CBN Rural. Até lá.
Até amanhã, Sérgio.
Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Sérgio.